As novas tecnologias estão revolucionando a produção e a gestão no agronegócio. Você está preparado? Junte-se aos milhares de agroinovadores e fique por dentro dos conteúdos e soluções mais avançados para o campo. Digital Agro 2021, o maior evento de tecnologia e inovação no agronegócio do país, espera por você. De 13 a 15 de julho, no Expo Barigui, em Curitiba. Participe.
Do Brasil. Para nós é uma honra muito grande estar aqui hoje nesse momento para falar com todos vocês. E existem dois motivos muito especiais aqui hoje. Primeiro, para a gente poder falar um pouco sobre a Digital Agro, que vai acontecer o ano que vem em Curitiba de forma presencial nos dias 13, 14 e 15 de julho. E segundo, para a gente debater um tema que vai ser o tema da nossa live de hoje, o novo normal do agro no Brasil. Né? Nós estamos vivenciando um momento aí de uma pandemia, onde todos nós estamos passando momentos muito difíceis, mas, ao mesmo tempo, tem sido uma oportunidade de um grande aprendizado, e hoje nós teremos grandes convidados para a gente poder falar um pouco sobre essas questões, para que a gente possa compartilhar experiências e, com certeza, construir informações, dados e conhecimento que possam ajudar todos os nossos espectadores a refletirem a respeito e, de alguma forma, poderem absorver essas informações para melhorar os seus negócios, a sua vida, ou seja, todo o seu planejamento no pós-pandemia. Então, para começar aqui o nosso evento de hoje, eu já vou passar a palavra para o Marcelo Cavazotti, que é o gestor de negócios agrícolas da Frisia e também o coordenador da feira. E eu queria, Marcelo, que você compartilhasse com os nossos espectadores o que vai acontecer na Digital Agro o ano que vem, né? Que você comentasse com todos quais são os grandes atrativos da nossa feira e por que vale a pena que todos os nossos espectadores que estão nos assistindo estejam lá conosco no próximo ano. Você aí, Marcelo, por favor.
Os nossos espectadores e convidados, gostaria de agradecer a presença de todos vocês, desse tempo investido em conhecimento, né? E rapidamente eu gostaria de contar a história da Digital Agro antes. Então, a Digital surgiu em 2017. Ela foi criada com o intuito de aproximar as novas tecnologias e inovações do produtor rural. Ano após ano, a feira foi ganhando mais relevância e foi crescendo. Esse ano iríamos para a quarta edição da feira, mas devido à pandemia a gente acabou cancelando o evento e transferimos para 13, 14 e 15 de julho de 2021, exatamente daqui a um ano. A gente sentiu que a feira, além de aproximar as tecnologias do produtor rural, também tem uma missão importante, mostrar para o público urbano, que é o principal consumidor de produtos agrícolas, né, que o agronegócio está se reinventando cada vez mais. E com a vinda dessas tecnologias, a gente consegue deixar o agronegócio mais eficiente e mais sustentável. Nesse contexto, a gente definiu fazer a feira de 2021 em Curitiba, então na capital do nosso estado. Além disso, esse ano a Digital Agro deu um passo à frente. Ela passou a ser muito mais que uma feira, ela se tornou uma plataforma de inovação do agronegócio, com diversas iniciativas. Vou falar rapidinho de cada uma delas. A Digital Agro Connection, que o nome já diz tudo, né? Então é um programa de inovação aberto que seleciona algumas startups e conectam elas com a Frisia e com o mercado, e a gente oferece uma mentoria a elas. Também temos a Digital Agro News, que é uma página de muito conteúdo do mundo agro, para a gente conseguir acompanhar tendências e novidades e ser mais assertivo na tomada de decisão. Também temos o Digital Agro Ideas, que é um programa de captação de ideias, que é muito interessante também. E como o Marcelo falou, a Digital Agro Feira, né? É um evento fantástico, já está na sua quarta edição, é um evento focado em conteúdo, e dentro do evento a gente aborda quatro painéis, então cada ano são abordados temas diferentes Esse ano falaremos de quatro temas em especial. Então, o primeiro, tecnologias para produção sustentável. Sustentabilidade está dentro de um dos valores da Frisia e é muito importante para nós. Alimentos do futuro, e aqui sim a gente vai abordar novas tendências, discutir novas formas de proteína, alimentos que vão nos sustentar no futuro. Também o futuro da gestão no campo. O porquê? Porque a gente vê que está tendo muita geração de tecnologia e a gente está muito preocupado com capacitar os profissionais do campo para que eles usem essas tecnologias da melhor forma possível. E o quarto painel, que são novas soluções tecnológicas, que esse abrange, ele tem uma amplitude um pouco maior, que ele traz novas tecnologias, sejam elas de telemetria, ou de gestão de dejetos, ou de diversas outras frentes, tecnologias em geral que tem no Brasil e no mundo, a gente traz para dentro desse painel. E eu tenho uma surpresa hoje, Marcelo, que durante essa
Não, por
está
favor, Marcelo.
disponibilizando 21% de desconto sobre os ingressos do lote promocional. Então, é desconto sobre o lote promocional para Digital Agro de 2021, ok? E para comprar os ingressos, é só escanear o QR Code, tem o QR Code na tela, fica bem mais fácil de acessar. E para fazer o lançamento oficial da feira de 2021, a gente gostaria de passar um vídeo rápido para vocês. Desejo um ótimo evento, que seja bastante produtivo.
De 13 a 15 de julho, no Expo Barigui, em Curitiba. Participe!
Pessoal, vocês viram que o nosso evento de hoje, né, dia 15, está sendo feito exatamente, praticamente, há um ano da feira, né? Então, é uma oportunidade de todos já se agendarem, né, iniciarem as inscrições, aproveitar essa oportunidade do desconto de 21% em cima do preço especial, né, para que tenhamos uma feira bastante completa e que com uma presença maciça de público. E aqui eu quero estender o meu convite a também as pessoas que não são do agronegócio, mas que queiram conhecer melhor o agronegócio, que queiram conhecer as novas tecnologias, por exemplo, você que pretende trabalhar no agronegócio, ser um fornecedor do agronegócio, venha para a nossa feira para você conhecer tudo o que está acontecendo de inovação e de o que há de maior tecnologia disponível no mundo, você verá nessa nova feira, né? Então, para iniciar os nossos trabalhos agora, como o nosso evento está bastante concorrido e prestigiado, nós teremos a honra de assistir agora o pronunciamento do nosso governador do estado do Paraná, Ratinho Júnior.
Olá a todos do Digital Agro, pessoal que está participando aí por videoconferência, né, nesse novo modelo, nesse novo momento que nós estamos vivendo devido à pandemia. Quero cumprimentar a todos vocês, cumprimentar a toda a equipe da Frisia, também o nosso secretário Norberto Otigara, que está participando, nosso time da Celepar, através do Leandro, como nosso diretor-presidente, e claro, o nosso compromisso do Governo do Estado em fortalecer esse evento do agronegócio digital. Todos nós sabemos que a agricultura está saindo cada vez mais da enxada e indo para os computadores, para os smartphones, né, e assim por diante. E claro, o Paraná não pode ficar atrás nesse projeto, em especial das startups ligadas ao agronegócio, buscando novas soluções tecnológicas. É importante registrar que quase 40% do PIB do Paraná vem do agronegócio. Nós somos o maior produtor de alimentos por metro quadrado do mundo em quantidade e variedade. E esse protagonismo do Paraná, ele só vai se consolidar cada vez mais se a tecnologia estiver dentro de cada propriedade, seja ela pequena, média ou grande, dando amparo para potencializar cada vez mais a nossa produção e industrializando essa produção do campo. Então, o compromisso que nós temos com o Paraná e com o agronegócio paranaense é poder, junto com as cooperativas, e junto com as empresas ligadas ao agronegócio, é levar mais tecnologia. E a participação das universidades, dos estudantes, das empresas ligadas à tecnologia para trazer ferramenta para esse setor é fundamental para consolidar o Paraná como esse grande protagonista produtor de alimento no planeta. Então, os parabéns a todos. Quero cumprimentar de forma muito carinhosa aqui a cooperativa Frisia, que ajuda muito o desenvolvimento do Estado com investimento, gerando emprego, e também os demais membros do agronegócio aqui do nosso Paraná. Aquilo que o Governo do Estado puder fazer para fortalecer cada vez mais esse evento, nós vamos fazer. Inclusive, o ano que vem, se Deus quiser, com a volta da normalidade do mundo, né, com uma vacina sendo descoberta e essa pandemia passando, na Expo Barigui, a partir do julho do ano que vem, com aí sim, presencial, com muitos estandes, muitos expositores e com muita inovação para o nosso agronegócio. Parabéns a todos vocês e uma boa tarde de muito trabalho a todos.
Muito obrigado às palavras do nosso governador. Nós da Frisia ficamos honrados com o apoio e o contínuo incentivo que o governo do estado tem dado às atividades do agro no nosso estado. Eu queria salientar a todos que estão nos assistindo que esse evento ficará gravado no YouTube da Frisia e também nas mídias sociais, né, do nosso parceiro aí, o site Notícias Agrícolas, que também disponibilizará o evento. Quer dizer, então, quem não puder assistir agora ao vivo, terá a oportunidade de assistir depois nas nossas mídias do YouTube, tanto do Notícias Agrícolas quanto da Frisia. Eu queria agora passar a palavra para o nosso querido secretário Norberto Otigara, que vai falar suas boas-vindas aí para esse importante evento que é a nossa feira Digital Agro. Por favor, secretário.
Boa tarde, Marcelo. Se acomode nas cadeiras, eu tenho 42 minutos de fala. Quero saudar todo o time Frisia, você, o Marcelo, o nosso Renato Greigano, presidente, todo o time técnico e cooperado. Saudar os quatro debatedores, o Delair, o Leandro, o meu colega de trabalho, o Marcelo, você vai para debater, o Sérgio, enfim, todo o time. Dizer que é um prazer a gente falar com vocês, né, participar mesmo que rapidamente de um evento tão importante que pensa o nosso futuro. Para quem é da cidade, né, perceba que o tempo que o Brasil importava comida ficou para trás, né, faz tempo, né? Hoje o Brasil é um grande protagonista no mundo da comida e vai ser muito maior do que é hoje, logo, logo, se a gente continuar nesse ritmo. Porque nós passamos a ter uma participação relevante, tanto na produção quanto no comércio mundial, isso incomoda muita gente, e tem coisas importantes, como o café, como a soja e seus derivados, como açúcar, como etanol, como todos os sucos, como algumas frutas importantes, todas as proteínas animais, por enquanto o porco, o frango e o boi, que tem uma presença importante e crescente no mundo, mas logo, logo vai estar o peixe de cultivo, que o Paraná é o maior produtor já do Brasil, com mais de 154 mil toneladas. Logo, logo, logo o leite, imitando o modelo de sucesso aí, dos batavos, dos Campos Gerais, ele vai ser mais uma cadeia a ingressar no mercado internacional. O Brasil dá uma participação importante no mercado mundial de tabaco, não é apologia, é produção, é mercado conquistado, porque senão você perde o mercado para a China, para Canadá, Turquia, etc. É a celulose, é o papel, são as madeiras serradas, são as placas de madeira, é o amido da mandioca, enfim, uma infinidade de coisas que o nosso campo consegue produzir e que cresce. Nós estamos colhendo, nesse momento, a maior safra da história de grãos, 250 milhões. Claro que uma parte está a campo ainda, os cereais de inverno, aveia, centeio, cevada, trigo, triticale. Tem uma perspectiva de crescimento importante nesse ano. Nós temos uma grande produção. Olha, grãos, se hoje é 250, a gente olha para frente, daqui a 6, 7, 8 safras, no máximo 10 safras, é coisa de 300, 350 milhões de toneladas, um forte crescimento da soja, do milho, sem precisar derrubar uma árvore sequer, apenas sendo racional, usando conhecimento. Produção de carnes, que o Brasil já tem aí 27 milhões de toneladas, um pouco mais, daqui logo, logo, a 5, 7, 8 anos, 33, 34, 35 milhões de toneladas, ela se qualifica, ela se reinventa, ela ganha performance. As fibras, o algodão, sucesso do Brasil no mundo, as outras fibras de madeira ganham importância fundamental no mundo, deixamos de importar determinados tipos de celulose e passamos a ser protagonista no mercado mundial a partir do Paraná, a cadeia de lácteos, enfim. Nós estamos produzindo coisas que o mundo precisa, que atendem os requisitos nutricionais e que se a gente coloca cada vez mais a afeição do nosso consumidor do mundo. Nesse contexto, aí uma relevantíssima participação do modelo cooperativista no Paraná, particularmente, onde a gente convive tranquilamente com as maiores trade companies do mundo, com os cerealistas, mas o modelo aqui cooperativista é um modelo importante no suprimento de insumos, de soluções para o campo, no atendimento técnico, no recebimento, no processamento e na agregação de valor às coisas que saem da terra. O dono mora aqui, o lucro, a sobra fica aqui, é reinvestido como capital, né, para a ampliação do esforço. Então, parabéns às cooperativas do Paraná, pequenas, médias e grandes, é um conjunto de forças muito relevantes. Nós, Marcelo, que estamos vivendo, né, esse tema é apaixonante, vivendo a terceira grande revolução agrícola da nossa história, né? Alguns dos nossos irmãos agricultores estão na primeira, ainda na força bruta, né? A necessidade lá de usar animais, enxadas, ferramentas rudimentares. Outros já evoluíram bastante após, claro, e são fantásticos nisso, após a nossa Revolução Verde, no pós-guerra, que quando a genética e a mecanização e os químicos nos ajudaram a aumentar fantasticamente a monocultura e suprimos o mundo de alimentos, mas a gente está vivendo agora uma terceira grande onda, né, que não tem nem nome ainda, que vocês estão construindo e nós vamos construir cada dia que passa, né, que tem a ver com biotecnologia, né, que é o uso cada vez crescente de organismos naturais para o controle de praga e doença, para melhorar a eficiência do solo, das plantas, enfim, estamos falando de usar bicho para controlar bicho, estamos usando cada vez mais bactéria, fungo, biopesticidas, né, insetos que vão ser nossos amigos, todo um ramo aí de investimento que ocorre no mundo, né, para a gente aumentar a eficiência. Tem a ver com a nova genética, com a genômica, né, Renato e Marcelo, porque a gente está conseguindo encurtar o prazo de geração de novas cultivares, variedades, né? Seja OGM, não OGM, mais resistente, mais tolerante, mais adaptado, mais produtivo, enfim, mais eficiência, produzindo mais com menos recursos, é um desafio crescente. Estou falando aqui da enzima cortando lá o DNA, colando, né, para encurtar o prazo de gerar uma nova planta mais eficiente. Estamos falando, obviamente, da terceira perna, que tem a ver com digitalização, né, com que nada mais é para nós do que o ultra refinamento da nossa agricultura de precisão, tratar cada pedacinho de solo, cada planta segundo o seu requerimento. E isso aqui tem um grande esforço, tem um grande esforço que está acontecendo no mundo todo. Estamos falando da quarta perna, que é a chamada nova mecanização, que é o uso aí da, enfim, de toda a ferramenta, satélite, robô, drone, máquinas elétricas, máquinas autônomas, sensores, falando aí de, enfim, de internet das coisas na roça, de algoritmo, de coisas que nos ajudam, através da inteligência artificial, a manejar um vasto conjunto de variáveis que nós temos que decidir, mesmo que empiricamente hoje, e no futuro serão muito mais assim, sensatas, muito mais racional, muito mais assertivas para a gente cada vez mais fazer uma agricultura de mais resultados com menos recursos. Enfim, estamos falando de desafios importantes, né? De aumentar a eficiência do uso dos nossos recursos naturais e do sistema de produção. Nós estamos levando pau no mundo aí porque dizem que estamos dizimando a Amazônia. É bom que não corte uma árvore, né? Que a gente respeite lá aquilo que o Código Florestal, depois de um longo debate, nos trouxe, e a gente tem chance de crescer muito, 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 sem precisar fazer nada. É só incorporar a área com baixa eficiência, como estamos fazendo com área de pastagem, por exemplo. Estamos falando de agricultura cada vez mais produzindo serviços ambientais, estamos falando de atender cada vez mais, e é o tom, né, as exigências sanitárias, de qualidade, de custo, de capacidade competitiva, de informação ao consumidor, né, que o mundo nos pede, e nós estamos nos adaptando a isso. Nós estamos falando da necessidade de sermos racionais, de produzir energia, de ser produtor e vendedor de energia, de usar energia limpa cada vez mais na nossa matriz, lá na roça, na nossa agroindústria. Estou falando de reduzir a penosidade do trabalho. Vai tu puxar o cabo de enxada se você quiser, né? Eu não quero mais, já fiz muito na minha vida. Eu quero coisas mais eficientes, que eu possa deixar aflorar a minha produtividade. Olha, e não é à toa, não é à toa que hoje pelo menos 3 em cada 4 coisas, né, tem a ver com tecnologia empregada na agricultura. É claro que a nossa terra continua sendo uma base fundamental, ela tem que estar bem resolvida do ponto de vista físico, químico, biológico, não compactação, não erosão, sistema de cultivo eficiente, plantio direto de qualidade, água guardada, etc, etc, etc. É claro que o trabalho, a inteligência humana é importante, mas todo o conjunto de outras soluções que a gente foi, pouco a pouco, incorporando na roça, e que é chique, que é moderno, e que ajuda a gente a ser protagonista no mundo, faz bem para o desempenho. Então, pensar o amanhã, pensar fora da casinha, como é que vai ser o que a gente chama de novo normal, se reinventar, é dar vazão a pensamento, é investir nas dezenas de startups que temos aqui, é dar força àquele que busca soluções diferentes, para exatamente atender os requisitos da gente ser mais eficiente, mais racional, fazer sobrar mais, usar menos recursos, né? Enfim, estar de bem com a vida, produzindo, ganhando a vida. Óbvio, o lulante que a gente precisa para deixar aflorar tudo isso, que o nosso campo tenha capacidade de se conectar, né? Eu não posso inventar uma máquina autônoma, uma plataforma multifuncional. Eu não posso querer que eu vá lá aplicar por taxa variável com o raio laser, que tem que eu dependo de alguém que se comunica, se eu não consigo nem ligar o celular. Então, o Brasil precisa sustentar urgentemente essa capacidade do campo, aproveitar racionalmente todo esse avanço científico que, pouco a pouco, se coloca à disposição da agricultura. A agricultura vai dar muito orgulho, já está dando, óbvio, faz muito tempo, mas próximos anos, ao Brasil. Se a gente já trouxe US$1 trilhão de dólares em 10, 15 anos, né, nós vamos trazer muito mais riqueza para esse país, gerando oportunidade a todos. Ótimo debate e nos vemos aí com muito prazer daqui a um ano, menos de um ano e 2 dias, né, no evento do Digital Agro, que vai acontecer aqui em Curitiba, 13 a 15, no Expo Barigui. Né? Sucesso e bom debate a todos.
Obrigado, secretário. Nós esperamos o senhor lá no nosso evento, viu? Vai ser uma honra tê-lo lá conosco. É, o nosso secretário mostrou claramente o seu entusiasmo com o agro, tanto no estado do Paraná quanto no Brasil, né? E eu queria só acrescentar alguns pontos. O agro tem sido exemplo de sucesso no Brasil e fora do Brasil, para todo mundo, né? O segmento representou em 2019 21,4% do PIB brasileiro, em 2020 vai representar 23,6%, né? O agro, de forma consolidada, todas as cadeias, vai crescer 2,5%, enquanto a economia brasileira deverá encolher em torno de 6 a 6,5%, né? E quando a gente olha a agropecuária como um todo, nós vamos crescer 8,5%, né? E quando olha só a agricultura isoladamente, o Brasil vai crescer 11% em 2020. Quer dizer, então, o nosso agronegócio tem mostrado para o mundo, né, e para a sociedade brasileira como um todo, quanto ele é competente, quanto ele é competitivo. O grande desafio que nós temos hoje no agro é melhorar a nossa comunicação com toda a sociedade, com os nossos líderes governamentais e também com a comunidade global, né? Porque às vezes pequenas falhas ou falhas de uma meia dúzia aí arranha toda a imagem do setor, e esse é um ponto que nós precisaremos estar atentos para melhorar a comunicação. Ao melhorando a comunicação, nós teremos com certeza fatores muito mais positivos para estarmos aqui comentando nos nossos eventos. E agora, eu vou passar a palavra para o nosso presidente Renato, mas antes de dar a palavra aí diretamente ao Renato, eu quero mostrar para os nossos espectadores que a Frisia, que o mês que vem vai fazer 95 anos, é uma cooperativa que está sempre na vanguarda da alta tecnologia, da sustentabilidade, da gestão, da intercooperação. Ou seja, a Frisia é uma cooperativa inovadora, ela atua hoje em 30 municípios do estado do Paraná, nas regiões centro-sul do estado, também atua em 16 municípios do Tocantins, né? E hoje ela conta com 850 cooperados e 1.100 colaboradores, e um faturamento anual em 2019 de 2,9 bilhões de reais. Portanto, vocês podem ver a grandiosidade da nossa cooperativa, que é muito forte na área de grãos, proteína animal, né? Leite, também tem a semente, também tem a ração, ou seja, nossa cooperativa é um exemplo a ser seguido, devido ao seu dinamismo, à sua capacidade inovativa e ao seu desenvolvimento. Então, Renato, eu passo a palavra a você para dar as boas-vindas aos nossos espectadores e também aos nossos convidados, e em seguida nós começaremos o nosso debate.
Ok. Muito obrigado, então, Marcelo. Eu queria, então, primeiramente agradecer a todos que estão nos assistindo, esse Digital Agro Online. Também, especialmente, eu queria agradecer ao nosso governador Ratinho e também ao nosso secretário Norberto, acho que pela parceria que a gente tem com o governo do estado, que sempre tem nos apoiado muito no desenvolvimento dos nossos negócios, tem apoiado muito o sistema cooperativo, e a gente sabe que a gente precisa, né, do governo alinhado com o setor de produção, para que a gente realmente consiga desenvolver os negócios relacionados ao agro. Também queria agradecer muito, né, a presença aqui também junto comigo do Bolles, né, que é da MSD, também o Marcelo, que está coordenando esse Digital Agro Online, o Leandro, da Celepar, e também ao Sérgio da Bas, que está lá em Praga, que também vai participar dessa live. Dizer que realmente o desafio, né, de nós estarmos sempre na vanguarda, buscando soluções para a gente poder produzir de forma sustentável, de forma a tentar sempre buscar esse equilíbrio, né, entre os recursos que nós temos e também manter, vamos dizer, o nosso cooperado e o nosso produtor no campo. A gente sabe que o sistema cooperativo ele é diferenciado, principalmente dentro do Paraná, pelo fato de que a gente tem hoje um faturamento dentro do cooperativismo do Paraná de mais de 100 bilhões em 2019, e isso é graças a muito esforço, né, de um grupo muito grande de pessoas que estão por detrás disso, sejam eles os colaboradores das cooperativas, mas também a todos esses associados. Também vemos que hoje, principalmente, também um setor que está crescendo muito é o sistema de cooperativas e de crédito. E isso, com certeza, linka muito bem a questão da produção junto com a questão de crédito também. Então, nós sabemos que o grande desafio, né, de a gente continuar sendo um produtor competitivo passa cada vez mais por inovações. Né? E é isso que a gente, como cooperativa Frisa, tem tentado fazer já desde 95 anos atrás, quando os primeiros imigrantes da Holanda chegaram aqui e inovaram uma fabriqueta de queijo e de leite para que eles pudessem, então, fazer a transformação da sua produção e, de alguma forma, pudessem agregar valor a isso. Isso, na verdade, desde lá, a gente sempre tem vindo buscar e sempre tem buscado na forma de, principalmente, agregar valor àquilo que a gente está produzindo e criar soluções para que o nosso cooperado possa ser viável dentro do sistema e, logicamente, isso acaba sendo transferido para todos, né, que acabam adquirindo ou assimilando essas tecnologias novas que estão sendo desenvolvidas. Acho que a gente foi um dos grandes, uma das grandes empresas, das cooperativas que desenvolveu a questão do plantio direto no Brasil, né, com os nossos, com o nosso setor de pesquisa e também com os nossos cooperados. E isso é um sistema hoje difundido pelo Brasil todo e inclusive também para o mundo. Né, e nasceu, de certa forma, principalmente na região dos Campos Gerais, nasceu no Paraná, com três produtores que desenvolveram isso no início, mas houve uma pesquisa muito forte da Fundação ABC por detrás também para desenvolver esse novo modelo de produção. E a gente também, eu acho que como cooperativa, é muito focado na questão pecuária também, né? Principalmente buscando linkar a produção tanto agrícola quanto pecuária, na produção, né, que a gente possa verticalizar cada vez mais as atividades e criar renda para o campo. E a gente também se preocupa muito com a questão da rastreabilidade, da qualidade dos alimentos que a gente produz, porque a gente sabe que a pessoa que está ali nas cidades, né, ele confia que o produto que ele vai consumir é um produto de qualidade e a responsabilidade é 100% de quem faz essa produção. Então, eu vejo assim que cada vez mais o agro tem uma responsabilidade muito grande no modelo de produção. Nós sabemos que o mundo ainda é um mundo que existem pelo menos 2 milhões de famintos, 2 bilhões de famintos nesse mundo, e a gente precisa suprir a necessidade de todo esse de toda essa população. E a gente só vai conseguir isso inovando e, com certeza, o digital vai ser uma ferramenta muito grande nesse sentido. Então, mais uma vez, agradeço, né, a oportunidade de nós, como Frisa, podermos apresentar em algum momento uma solução. Nós temos várias coisas que a gente está buscando como soluções para o agronegócio e depois a gente vai comentar sobre isso. Então, tenho certeza que quem está assistindo essa live aqui, com certeza, vai ter um material muito riquíssimo para a gente desenvolver e compartilhar. Muito obrigado e que a gente possa realmente ter uma live bastante proveitosa hoje.
Obrigado, Renato. Agora nós finalizamos a primeira parte do nosso dia de hoje, que é a fase do lançamento da nossa Feira Digital Agro, né, que vai acontecer o ano que vem em Curitiba, nos dias 13, 14 e 15 de julho, né? E passamos para a segunda etapa do nosso encontro de hoje, que é a discussão do tema O Novo Normal no Agro. E para apresentar os nossos convidados, nós vamos assistir um vídeo rápido que vai apresentar o nome dos nossos convidados. Em seguida, já nós iniciaremos os debates.